dia, boa tarde, boa noite, Areners, boa noite, Caio. Tamo aí mais uma vez, meu parceiro.
Mais uma vez de volta pra gravar esse maravilhoso podcast, né, PR? Toda vez que tem esse mini ato ou alguma folga aqui dos episódios, eu já fico morrendo de saudade, cara. Já tava doido pra gravar de novo.
O pessoal tem que entender, mano, eu fiquei doente pra caralho, você não tá ligado. Eu fiquei, velho, eu sem sacanagem, eu achei que eu ia morrer, mano.
É, e pra quem não tá sabendo o que tá acontecendo, né, o PR não conseguiu gravar o último episódio, então se você quiser conferir esse episódio solo que eu fiz, basta retornar um episódio, né, Pierrão? Mas eu acho que o pessoal prefere ouvir nós dois mesmo.
Ah, mas ficou bom pra caralho, o Papo Kamikaze, mais um Papo Exato. Kamikaze maravilhoso, coisa linda. E, velho, arroba na ArenaCast em todas as redes sociais, na ArenaCast, no Spotify, no Deezer, no iTunes, no Over Podcast, mano, aonde você imaginar, cara.
E também no beacons.ai/ArenaCast pra saber de tudo que a gente faz aí pelas interwebs, perrão.
Mano, eu tava aqui olhando, o meu gato, ele tá muito grande, velho. Ele tem hora que ele faz uns bagulho aqui, eu levo um susto, mas beleza. Caio, teve tanta coisa acontecendo aí nesses últimos dias, velho. Mas antes de qualquer outra coisa, a gente tem o quê? A grande treta que a gente vai trazer nesse episódio, porque esse episódio hoje vai ser um episódio mais frio aí, tá, gente? Vai ser um episódio mais relax, a ideia é ficar menos puto possível. Mas o primeiro tema que eu vou trazer aqui, antes da nossa mais linda abertura, Caio, é: o Greg é maior que o Chris e foda-se. Misunderstood, everybody thinks he's up to no good. Whenever he's around, things go wrong. The kid sticks out like a sore thumb. He thinks he's funny, but he sends people running. Even his family knows that he won't grow. The middle child growing up Brooklyn style. Things get complicated, no wonder he's so hated. Everybody hates Chris. Parafraseando o Whindersson Nunes, né? O Brasil tá tão na sua, Greg, né, Pierrão? O Tyler James que fez o Chris não soube abraçar esse amor que vinha dos brasileiros, afinal de contas, a série Todo Mundo Odeia o Chris fez muito sucesso por aqui, eu acho que bem mais sucesso do que fez lá fora, né? E todo o elenco abraçou o Brasil, né? Porque a gente ficou muito fã do Terry Crews, da própria personagem, da própria atriz que fez a mãe do Chris, da Rochelle, né? Todos os personagens são muito queridos aqui. E parece que o Tyler James não soube lidar muito bem com isso, né? O Tyler é um grande de um otário. Ele tá, se você olha lá o Instagram dele, ele tá com uma foto, a primeira foto dele, a última, né, no caso, a última postagem dele, é ele com a roupa, tipo, do Luan Santana, tá ligado? Coisa mais asquerosa do mundo. Mas assim, como o Caio bem disse, velho, o pessoal soube aproveitar muito bem o hype de ser famoso no Brasil. A Rochelle deu uma entrevista um tempo atrás, eu não me recordo o nome da atriz, mas ela deu uma entrevista um tempo atrás e...
Tipo, o nome da atriz, Pierre, é Tichina Arnold.
Aí, pô. E aí, simplesmente, ela tava em um podcast, mano. E ela disse no podcast que ela adorava ir de férias no Brasil. A pessoa do podcast falou pra ela assim, mas por que no Brasil é ela? Lá eu sou famosa, tipo... Mano, isso foi muito engraçado. E o Terry Crews, que... O Terry Crews é maravilhoso. O pai do Chris, né? Que é muito mais importante que o Chris da série.
Não podemos esquecer, né, do personagem, um dos personagens mais icônicos do Terry Crews, que é o Latrell das Branquelas. E eu ia falar aqui, os irmãos, né, que fizeram as Branquelas lá, tem um que é muito. Que ele é muito próximo do Brasil, né? Ele tá sempre aqui conversando com alguns outros influencers, ele é muito amigo do próprio Whindersson também. Então essas pessoas souberam abraçar o nosso amor por eles, Pierrão.
Eu acho que um deles mora no Brasil, viu?
É, não sei se é o Marlon ou se é o outro lá, mas eu acho que é o Marlon, que ele tá sempre aqui, tá sempre envolvido aqui nas peripécias BR, Pierrão.
Então, isso, porra, é muito legal, velho. Só que aí, Caio, aconteceu o quê? No meio de toda essa treta, o pessoal da Record, durante um programa na Record, foi uma campanha intensa no Balança Geral, criou uma comoção pra quê? Pra que, já que o Tyler James Williams é um grande de um otário, e se a gente pegasse o Vicente Martella, que tinha postado uma camisa escrito, com a foto, né, ele com a camisa escrito, eu sou famoso no Brasil,
E se a gente fizesse ele passar o Tyler James Williams? Simplesmente, Caio, quando começou isso, o Tyler tinha 2,4 milhões de seguidores e o Vicente tinha 240 mil, meu parceiro. Neste exato momento, o Vicente Martella tem nada mais, nada menos que 5 milhões de seguidores, velho.
A gente vai lembrar do caso Juliette, né, Perrão? Na época da pandemia, o BBB fez um sucesso estrondoso lá, que foi a... Que a gente tava, acho que, encerrando a pandemia, né? Porque antes da edição da Juliette, teve a edição da Manu Gavassi, né, que fez um sucesso também. Mas a Juliette caiu no gosto popular e ela entrou com um pouco menos de 100 mil e tava com 30 milhões. E eu acho que a gente tem esse potencial aí de deixar o Vicente Martella com bastante seguidores. Afinal de contas, o Brasil é um país continental e, mais uma vez, não souber aproveitar disso é muita burrice, cara.
Mano, todos os famosos que cagaram pra existência do Brasil ou fizeram alguma coisinha, tipo, que deixou o brasileiro chateado, se fuderam, mano. Porque simplesmente o brasileiro domina a porra da internet. Tipo, sabe por que eu sempre falo isso, velho? O brasileiro não dominou o mundo ainda porque a gente tá fazendo meme, mano. Se a gente não
tinha... Exato, a gente... Meme,
a gente era
dono dessa porra. Ô, Pierre, não tem povo mais criativo, cara, do que o brasileiro. Eu vou trazer um exemplo aqui do Diguinho Coruja, aquele que participa do Danilo Gentili.
Maravilhoso.
Eu acho que merece um episódio especial. Pô, se o Diguinho desse uma entrevista pra gente, ia ser maravilhoso. Eu não sei se você já acompanhou esse meme, onde ele faz umas lives, não sei se é no Instagram ou na Twitch, e o pessoal fica mandando salve, boa noite pra ele, inventando diversos apelidos. Vou pedir pro nosso editor colocar alguns aí. E a reação dele é hilária, Pierrão. Maravilhoso. E eu trouxe isso pra mostrar o quão criativo pode ser o povo brasileiro. E eu concordo plenamente com você. Eu acho que o Brasil só não dominou o mundo porque tá fazendo meme mesmo.
Você é muito safado, cara. Você é um traidor. Você é um Gulas Iscariotes, cara. Você não tem vergonha na...
Eu vi o que você falou, velho. Tá, já vou cortar aqui. Gulas Iscariotes é você, animal.
Boa noite, Edson Celulite. Rapaz, também.
Edson Celulite é você, cara.
Ô, oh, boa noite, Insulina Jolie. Cara, uma pergunta sincera.
Você me chamou de Insulina Jolie, velho?
Ô, oh, boa noite, Padre Infarto de Melo. Cara, eu não vou aceitar a vitória.
Ô, oh, velho, peraí.
Boa noite, The Black Eyed Pizza. Cara, hino bonito.
Que é, velho?
Boa noite, Rolha de São Paulo. Cara.
Rolha de São Paulo, velho.
Boa noite, Salsicha Manuela. E aí?
Ah, velho, sinceramente, né?
Boa noite, Buchada. Tudo bem?
Buchada?
Pô, velho.
Buchada é você, velho.
Caralho, grande bujão branco. Tô vindo aqui na guareta.
Grande bujão branco? Você tá louco?
Boa noite, Senhor dos Anéis de Cebola.
E Pierrão, eu não sei se eu sei que eu não trouxe no Papo Kamikaze, né, que foi o nosso episódio solo só comigo, mas eu queria trazer agora, não sei se a gente trouxe em algum outro episódio também, sobre a morte do Akira Toriyama, né, o criador de Dragon Ball e do Dr. Plump, né. O Akira fez um sucesso estrondoso quando lançou o Dr. Plump, e assim que ele lançou o Dragon Ball foi um sucesso ainda maior, né. Acho que Dragon Ball fez muito mais sucesso fora do Japão, o Dr. Plump fez um sucesso mais interiorizado ali, né, mais pelo país onde ele foi criado, e o Dragon Ball explodiu no mundo inteiro, né, Pierre? Quem não tentou virar Super Saiyajin ou quem não tentou voar com as aulas do Gohan, não teve uma infância correta, na minha opinião. Mas fato é que Dragon Ball fez parte da infância de muita gente, aí o Akira Toriyama foi, inclusive, muito importante na formação de muitas pessoas, né, Pierre? Porque mesmo com uma história bem simples, Dragon Ball trazia uma mensagem muito bacana de união, amizade, né, perseverança, assim como é de praxe em todos os animes. Eu e o PR, a gente é suspeito para falar de anime, porque a gente gosta muito, né, PR, desse universo. Mas enfim, tá aqui feita a minha homenagem pro Akira Toriyama, que descanse em paz, né, porque o seu legado foi maravilhoso.
Com toda certeza, Akira Toriyama, ele foi um dos caras mais importantes aí na formação, né, na formação de caráter. De uma geração toda, Caio. De uma geração toda. Porque
Pierre, você, lá de trás... Você ajudou na Gaitama?
Com toda certeza, meu parceiro, eram as duas mãos erguidas, o bagulho era louco. E aí, velho, o Akira, pra quem não sabe, além de ter sido o grande cara, tipo, é como ele fala, o pessoal fala, né? É o mangaká do seu mangaká favorito. É simplesmente isso. Ele era o mangaká dos mangakás, velho.
É, o Masashi Kishimoto, ele falou que se inspirou muito em Dragon Ball, né? E é muito legal ver esse respeito mútuo que os artistas japoneses têm um com o outro, né, Pierre? Eu vou citar um caso aqui do One Piece. O Sanji não era pra se chamar Sanji, ele ia se chamar Naruto. E aí o Eiichiro Oda, por respeito ao Masashi Kishimoto, resolveu dar um outro nome pra esse personagem. E é muito legal. E a maioria dos mangakas prestaram homenagem pro Akira Toriyama desenhando o Goku com os traços dos seus próprios personagens.
Sim, dos seus próprios personagens. Foi maravilhoso isso. E aí, Caio, lembrando que além de ter a mão forte aí nos animes, velho, e nos mangás, né, o Akira, ele também teve uma grande importância nos videogames, velho, porque simplesmente o Chrono Trigger, Blue Dragon, o Dragon Quest, todos eles tinham referências e o trabalho do Akira Toriyama também, né? Então o cara foi gigantesco, uma coisa absurda. E com toda certeza vai deixar a saudade aí, tipo, no coração de todo mundo. Mesmo o Dragon Ball Super sendo bem ruinzinho. E, Caio, também temos aí, olha, o escritor, dramaturgo, cartunista, tudo que você imaginar. O cara que trouxe pras nossas infâncias um menino com a panela na cabeça, tá ligado? E ele deixou a gente aí, velho, no dia 6 de abril, aos 91 anos, tô falando de Ziraldo Alves Pinto, velho.
O Ziraldo, né, morreu aos 91 anos, nos deixou recentemente, se não me engano foi ontem ou anteontem, né, Pierre? E na época da ditadura ele foi sim a resistência ali, pode até se dizer que ele é o Akira Toriyama brasileiro, porque ele foi muito importante nesse cenário de cartoon e tudo mais, é o criador do Menino Maluquinho, que teve um filme aí lançado também, né, teve um live action do Menino Maluquinho, ele foi muito importante e a gente não podia, não podia deixar de prestar essa homenagem pra ele também.
Não, maravilhoso, maravilhoso. E só lembrando a importância, né, que o Ziraldo teve pra gente aí quando criança. Tipo, todo mundo da nossa idade aí, pelo menos, né, ali que tá entre os 20, 25 e 30 anos, vai lembrar muito bem que ele falava que era o menino que tinha macaquinhos no sótão, né, tipo... Foi uma coisa maravilhosa, tinha fogo no rabo, tinha vento nos pés e tinha macaquinhos no sótão com grandes pernas que cobriam todo mundo. Mano, era uma coisa maravilhosa aquilo, isso também ajudou a moldar o caráter de muitos brasileirinhos, né, mano? A gente era criança quando tudo isso aconteceu e agora descansa junto com Akira e com diversos outros escritores gigantescos que a gente tem aí, tanto no Brasil quanto no mundo, né, Caio?
Ah, isso com certeza, viu, Pierre? Com certeza, mais que absoluto.
E aí, Caio, pra não ficar esse climão, a gente vai falar um pouquinho do quê? Da fritada dele, velho, o futuro presidente do Brasil.
E... Como? Vai. Com certeza vamos falar dele, né? A pessoa que, quando era criança, ia aprontava na escola, né, Pierre? O Pablo Marçal que chamava os pais dos professores, não era ao contrário.
Eu sempre, quando eu chego pra minha mulher, eu falo, ela vem falar alguma coisa pra mim, eu já falo, como, tarará, tarará, velho.
Exatamente. É poucas ideias, né?
É poucas.
Operador de helicóptero, dominador de cavalos, encantador de cavalos, né,
Pierre? Encantador, né, velho? Com coração.
O cara falou que o Senna não chegou aos pés dele porque o Senna não foi pra Disney, vejam só vocês, né? E vamos falar dessa figura aí.
Olha, e a gente tá falando nada mais, nada menos do que o futuro presidente do Brasil, Pablo Marçal. O cara é pica, tá? Tem gente que acha, mas ok. Então, Caio, teve uma fritada e eu particularmente sou exímio fã, acompanhador e tudo mais que você imaginar de fritada, velho. Eu, como sou fã tanto do Chapéu, do Dave Chappelle, quanto do Chris Rock e do Léo Lins, tá ligado? Eu gosto desse tipo de humor, desse humor de fritada. Eu acompanho todos. E, mano, mais recentemente a gente teve aí, algumas semanas atrás, a fritada do Pablo Marçal. E, velho, que coisa absurda. Humor de alta qualidade, pesadíssimo. Se você não tem estômago, não ouça. Mas aí, eu vou te falar uma coisa. O Pablo Marçal, por mais que não goste dele, o cara deu show, tá? Foi uma hora de fritada e uma hora de palestra do Pablo Marçal, meu parceiro.
Então, Pierre, já não era ruim bastante pagar mais de 5 mil pra almoçar com um cara desse, né? Deram mais holofote pra ele. Só que assim, cara, eu sou completamente anti-Pablo Marçal, uma pessoa que realmente presta um desserviço pro Brasil, na minha opinião, né? Eu tenho amigos próximos que acompanham o Pablo Marçal, dizem que é só filtrar o que ele fala, porque ele fala muita besteira também, mas eu não acho. Eu acho que o Pablo Marçal realmente é um desserviço. O que ele ensina, eu acho que não dá pra levar pra vida, e se você levar, talvez você não acabe tão bem assim, né, Pierre? Porque tem coisas que ele fala nas palestras dele que chegam até a ser perigosas, né? A gente já trouxe aqui as peripécias do Pablo Marçal, como fazer, tentar levantar uma cadeirante da sua cadeira de roda, dentre outras várias coisas, né? E eu não tive estômago pra clicar no fritado do Pablo Marçal, Pierre. Eu não tive essa coragem, porque eu imaginei que teria essa parte em que ele tomaria o microfone para ele e eu não aguentaria nem 2 minutos de Pablo Marçal, quem dirá uma hora dele palestrando.
Ô, velho, eu vou te falar, olha, você ali a gente teve, além do maravilhoso do Diogo Portugal, o Pablo Marçal se utilizou ainda da piadinha de chamar o Diogo Portugal de Rafael Portugal. A gente teve o Léo Lins, a Danúbia Lauro, Pedro Lemos, Murilo Couto. E, Caio, do nada me aparece no palco o Bambam, o Sérgio Malandro e o Naldo Bene, meu velho. Foi uma coisa absurda isso. Eu nunca imaginei que dava pra juntar tanta merda em um lugar só, tá ligado?
Eu queria, o Pierre, que o Popó tivesse desafiado esses três pra porrada, né? E, de novo, chamar o Bambam aí pra tomar uns salves aí no escutador de novela aí, porque seria muito satisfatório. Eu acho que o Pablo Marçal podia entrar nessa. Ainda não saiu nenhum vídeo dele falando que é especialista em boxe, né, Pierre? Mas bem que ele podia lançar isso.
Ele já falou que ele é lutador de jiu-jitsu e que ele tem, se eu não me engano, 12 ou 13 lutas ganhas.
Seria maravilhoso alguém do jiu-jitsu mesmo, da família Gracie, lá desafiar ele pra um duelo. Seria épico.
Meu Deus.
E assim, eu não duvido nada. Eu não duvido nada que ele pagaria pro cara deixar ele ganhar, mas só tô no...
Mano, assim como ele pagou os comediantes durante a fritada, né? Tipo, porque os comediantes faziam as piadas e ele pagava, mano. Ele ia pagando ali. Isso me incomodou, tipo, de um nível fodido. Por quê? Ah, ele achou a piada engraçado, ele achou a piada minimamente boa, ele dava dinheiro, tá ligado? E tipo, com um bolo de dinheiro na mão e bababá. E aí ele falando que o Diogo Portugal não sabia se colocar, porque os ingressos venderam rápido, era pra ele ter cancelado e colocado em um lugar maior, que ia ganhar muito mais dinheiro, que não sei o que lá. E, mano, simplesmente falando disso. E aí teve até um pessoal lá, Caio, que deu uma cutucadinha nele. E aí, velho, entra o quê? O Léo Lins, o Murilo Couto, eles são caras de algumas piadinhas meio pesadas, e até mesmo o Pedro Lemos fez uma piada bem pesada. Ele fez uma piada, tipo, que se Deus soubesse, quisesse levar um goiano antes e tivesse descoberto que tinha o Pablo Marçal, teria levado ele e não a Marília Mendonça, tá ligado? Teve um pessoal que ficou bem puto com essa piada, mas eu sou o grande passador de pano pra piada, tá? Sou o grande passador de pano pra piada. Por quê? Esse episódio, velho, além de falar do fritada, a nossa ideia é o quê? Voltar mais uma vez com a desgraça da pergunta de qual é o limite do humor, né, Caio?
Ah, isso com certeza, viu, Pierre? Não é o tipo de humor que eu ache muito engraçado. Eu acho que existem, sim, algumas sacadas que são realmente muito boas, mas eu acho que fazer humor só pelo fato de chocar, eu acho que te torna um humorista um pouco fraco, viu, Pierre? Porque você sabe que vai gerar polêmica e por aí vai, você vai fazer engajamento em cima disso. Só que, enfim, né, consome quem quer, Pierre. Não é o tipo de humor que eu gosto de acompanhar. Eu como influenciador, ou como alguém que estivesse na mídia como um todo, na mídia mainstream, eu jamais aceitaria ir no programa pra ser insultado. Eu sei que o Diogo Portugal escreve o roteiro pras pessoas, inclusive, né, Pierre, você falou que o Pablo Marçal dispensou esse roteiro aí pra ele mesmo fazer as piadas. Mas, enfim, cara, eu acho que o humor, ele tem sim um limite. Eu acho que o limite do humor, ele tá da onde você está inserido. Então, se você tá num palco onde o show é seu e as pessoas pagaram pra estar ali, você pode fazer o show da maneira que você quiser, cara. Existem
então, muitas... acaba que você concorda com o Léo Lins, porque você acha que não existe limite no humor, existe limite onde o humor está sendo feito.
Isso, e isso que eu disse agora, eu tô parafraseando, né? Não sei se com as mesmas palavras, o Léo Lins, ele fala isso. O limite tem humor, sim. Ele está inserido onde você está se apresentando, né, Pierrão? E diversas vezes o Léo Lins foi julgado, né, pelas pessoas de internet e tudo mais, por simplesmente estar fazendo o trabalho dele dentro de um teatro, né, onde as pessoas pagaram para ver o Léo Lins.
E ainda mais, cara, a gente sabendo que tem muita gente bem mais perigosa que o Léo Lins aí, né, velho, fazendo algumas coisas na internet, como eu já falei algumas vezes, falei da Thaís Carla, algumas muitas vezes. Porque assim, tem pessoas que são de serviço para a sociedade, pessoas que trazem alguns problemas que eles deveriam ser tratados com uma outra visão, tá ligado? De uma outra forma, e acaba trazendo como se, com a maior naturalidade do mundo, como se aquilo fosse uma coisa linda, maravilhosa, fosse fazer bem para todo mundo e foda-se, tá ligado? E não é bem assim que as coisas funcionam. E aí, Caio, por que a gente trouxe essa história do limite do humor de novo? Porque a gente tem agora no Brasil uma dupla, velho, que são os gênios siameses. E eles estão em uma treta fodida com o Thiago Sentanelas, o Thiago Sem Canela, o Thiago Sentanelas, o trouxa do Thiago Santinelli, e qualquer pessoa que está contra o Thiago Santinelli tem o meu agrado, velho.
Lembrando, né, Pierre, que o Thiago Santinelli soltou aquele teaser junto com o Djonga, né, que o Pierre era muito fã antes de saber em quem qual é a roda de amigos do Djonga, né, Pierre? Ele foi responsável por trazer aquele teaser onde ele copiando uma cena aí de Bastardos Inglórios, que é o meu filme favorito da vida, que ele tá ali agredindo o dono, o velho da Havan, né, Pierre? A gente tá falando dessa mesma pessoa aí, e pra contextualizar a história... Os dois irmãos... Não, eles não são irmãos, na verdade. Eles se conheceram, mas eles se denominam gênios siameses, né, Pierre? Eles foram num show do Thiago Santinelli. E aí você pode desenvolver aí sobre o que aconteceu nesse show, que aconteceu no dia 8 de março, se não me engano, né, Pierre? Que era um show só de mulheres, onde a estrela principal era o Thiago Santinelli, então não fez muito sentido.
era um show denominado por ele como... um show para as mulheres, que nada mais era que um show para a patotinha dele, regurgitada de pessoas sem caráter e que seguem uma mesma ideologia. E a partir do momento que a comédia, eu acho que tá aí o limite do humor, Caio. O limite do humor é você criar um humor partidário ou um humor que agrade apenas a sua turma. Por quê? O humor, ele desde o início, lá atrás... Ele era, tipo, meio que uma forma de se expressar contra alguma coisa. O bobo da corte, que era utilizado nos reinados, ele era uma forma de protesto contra o próprio reinado. Em falar em protesto, eu lembrei até de uma merda aqui. Não sei se você viu o Cillian Murphy, numa entrega de um prêmio, colocando as mãos no bolso de frente da família real.
Qual que é a... Da onde que é o Cillian Murphy? Ele é americano mesmo ou ele é irlandês?
Ele é irlandês.
Ah, tá. E isso de colocar a mão no bolso seria uma gafe pra família real irlandesa?
Não. Isso daí...
Qual que é a treta?
Pôr a mão no bolso... A grande história do pôr a mão no bolso era um protesto contra a família real, tá ligado? Era um protesto contra a família real. Então, o que ele fez... Quando o cara lá da família real foi, tipo, o pessoal até fala que ele cometeu um agafe em ter feito isso. E não, pelo contrário. Teve um período da história lá na Irlanda que... Mano, o povo irlandês se fudeu pra caralho, tá? Tanto que hoje existem duas Irlandas por causa disso, porque o povo irlandês se fudeu pra caralho. E, tipo, o pessoal simplesmente falava o quê? Que, tipo, se fosse matar o povo irlandês... eles receberiam eles com as mãos nos bolsos, tá ligado? E simplesmente, quando ele veio cumprimentar o Cillian Murphy, ele meteu a mão no bolso, coisa linda, tipo, e olhou, ficou olhando, e foi super educado, ele cumprimentou o cara, depois meteu a mão no bolso. Eu achei uma cena linda, tá? Uma cena linda. Tem toda uma história por trás, tem todo um background legal por trás. Mas aí, voltando, nos gênios, que são os gênios, né? Gênios sianeses. Ele simplesmente... foram fazer.
Ficou muito bravo.
Porque eles acharam que a gente foi pra estragar o show das mulheres. Ai, mas se a gente quisesse estragar, a gente deixava elas fazer o show, né?
Mas, meio que... Eles têm um personagem chamado Mamlander, que é baseado no Homelander daquela série...
Na verdade, PR, o Mamlander, né, ele é uma página no Instagram de um rapaz, se não me engano, de Fortaleza, ou se eu tiver errado aí a cidade, alguma cidade mais próxima, onde ele postava vídeos de shows de mulheres, né, do stand-up, e embaixo ali tinha um vídeo do meme do Homelander assistindo o show, né, de uma forma, com uma cara séria ali, não esboçando nenhum tipo de reação que remete ao riso, né, Pierre? E aí eles trouxeram esse rapaz pro podcast deles, e o rapaz disse, né, que a intenção dele não era trazer só mulheres, que ele queria trazer comediantes sem graça pra associar com esse meme do Homelander, não tendo reação nenhuma, e acabou que ele só conseguiu trazer vídeo de mulheres, né, Pierre? E aí a dupla, vendo, né, essa página no Instagram, resolveu se fantasiar de Homelander pra ir nesse evento promovido pelo Sentinelli aí.
Então, é bem isso. E aí, Caio, a grande questão foi o quê? Que realmente, antes deles terem falado isso, deles irem, eles fizeram um vídeo e eles postaram um vídeo falando que eles não iam para arrumar confusão e nem para causar no show de ninguém. Eles simplesmente iriam e quando elas contassem uma piada, eles levantariam e sairiam para fazer realmente o Homelander, né? O Mamlander. Então, tipo, foram e aí, velho, era 300 pessoas xingando os caras e basicamente 300 cuzões dentro de um mesmo espaço xingando os caras porque ninguém fez nada. O Thiago Santinelli já tinha ameaçado, tá? Esses moleque aí, porque ele tinha falado que se pegasse os caras lá no show deles, ia meter o pé na boca deles. Mas não teve coragem de meter o pé na boca de ninguém, porque o Thiago Santinelli é um grande... Olha, de verdade, depois que eu descobri que ele é amigo do Djonga, mano, é o que eu disse. Eu tenho a mesma visão dele do Djonga hoje. Pra mim, os dois não tem caráter nenhum, tá ligado? Não tem caráter nenhum. E aí o Thiago Santinelli, ele vem se envolvendo cada vez mais em coisas perigosas e em coisas problemáticas, né? O cara já tem duas queixas crimes contra ele aí. Se você entra no JUS lá, Brasil, você tem lá dois processos de justiça pública de âmbito criminal, tá? Contra ele. Se você entrar ali... colocar o nome dele no Escavador, Caio, que é escavador.com, que é um site que ele meio que filtra, tá ligado? Essas paradas. Ele tem dois processos. Um processo é por apologia de crime ou criminoso e outro é de incitação ao crime. Eu acredito que um desses de incitação ao crime é referente ao vídeo dele do Luciano Hang, que eu não acho errado, tá? É ruim. A diferença é essa. E quem não entendeu muito bem o teor do vídeo foi o próprio Djonga. Por quê? Porque ele sempre foi o fogo no racista, o Thiago Santinelli é um filho racista, filho da puta, antissemita, e simplesmente ele fez isso, não fui eu que estou falando. Ele disse isso quando ele fez várias postagens no Twitter contra essas pessoas. E aí, Caio, tem esses processos. E, mano, simplesmente o Djonga, ele não percebeu que no momento em que o rei do crime ali na porra do vídeo era o Thiago Santinelli e o Djonga era o Carrasco, ele não entendeu que era mais uma vez o branco colocando o negro pra fazer o trabalho sujo, tá ligado?
Na verdade...
Mais uma vez o racismo dentro disso.
Ele se inspirou no Aldo, né? Aldo Raine, lá do Bastardos Inglórios, e sim, o cara lá... Foi, na verdade, o Djonga seria um subordinado do Aldo, né? Que ele fazia parte ali da trupe dos Bastardos Inglórios, Pierre. E o que a gente pode falar do Santinelli, né? É que ele sim é um pagador de pedágio, né, Pierre? Ele defende uma causa, ele é de um lado do espectro político, aí a gente bem sabe do qual ele faz parte. Então ele tá sempre querendo pagar um pedágio e cantar as músicas pro público dele dançar. E ele acaba se perdendo, às vezes ele bate na hipocrisia também, né? Porque não tem como você ser coerente em algumas situações se você tá sempre de um lado só. Se você não... Isso funciona até pra direita, né, PR? Quando você é muito aninhado à direita, vai ter coisa que você vai falar que não vai ter nenhum sentido. E isso funciona também para quem é da esquerda. Então você tem que saber balancear o que você fala, né? O que, que você está perseguindo, ou o que você está censurando, né, o Pierre?
É você entrar, Caio, basicamente, mano, em você ser gado de qualquer um dos lados.
Exato, né? Exato. Faltou essa palavra, né? Faltou a palavra gado para definir essas pessoas, né?
Porque, mano,
errado. Isso, eu ia falar do Porchat, do Santinelli, do Paulo Vieira, que são pessoas que realmente pagam um pedágio, né? É, muito recentemente, o Porchat fechou um patrocínio aí com uma marca de delivery de comida aí, e você entra no post e os comentários são todos achincalhando essa empresa e achincalhando o próprio Porchat. Porque lembrar, né, Pierre, que quando surgiu a polêmica do Léo Lins lá, primeiramente ele defendeu o Léo Lins, falando que ele era livre para fazer as piadas, né, defendeu meio que cutucando também, falando, ah, não, eu não consumo esse tipo de piada, não sei o quê, mas eu acho que ele tem que ter o direito de falar. Aí depois ele voltou atrás, Pierre, ele voltou atrás falando que não, que ele tinha revisto, ou seja, o público dele massacrou ele pela fala dele, ele teve que voltar atrás, né? Assim como o Paulo Vieira também, que não fala dos atores da Globo, fala só de atores fora da Globo, porque ele trabalha lá e tudo mais. O Santinelli tá indo pelo mesmo caminho. Na época que ele falou do Vitinho metaforando, eu até concordei com ele, porque eu ainda acho que microexpressão facial não é uma ciência, o Pierrão. E eu concordo com ele. Inclusive, ele foi embasado num canal que é muito bom de ciência, né? Que é de uma menina, agora infelizmente não vou lembrar qual é o nome do canal. Mas enfim, fazia muito sentido o que ele estava mostrando naquela época. Ele teve um hype gigantesco, né? Ele foi de 500 mil... Não, ele foi de 100 mil para 500 mil no YouTube de inscritos. Parou esse hype, né, Pierre? Então ele tá querendo sempre se manter ali na crista da onda, entrando em várias polêmicas. E a polêmica que você citou foi a do MBL, né? É, eles têm uma integrante lá, uma tal de Amanda, eu não sei qual que é o segundo nome. O MBL também não é Flux e Cheiro não, tá, galera?
Não, mas enfim. Não é, ninguém tá puro, mano. Mas aí
ninguém você tá pega, puro. Caio,
o próprio Gregório, tá ligado? O próprio Gregório do Vivier, que ai, é o comunistaço, tá ligado? Tipo, ai, eu fiz o L, agora tá aí reclamando pelos cantos, porque simplesmente a HBO cortou o programinha dele, que não leva nada pra ninguém de bom, tá ligado?
Isso é um bom exemplo, Pierre. Se você
eu sou um grande humorista. Passador de pano, olha isso. Eu não me compadeço com a dor da canhota. Eu sempre deixei isso bem claro. Pra mim, o cara que ele é extremista, de qualquer um dos lados, ele tem mais é que tomar no cu. Principalmente se ele for da canhota.
Você não pode ser fã de político, cara. Jamais, cara. Você tem que ser fã do que você acredita, né? Não fã de político, Bolsonaro, Lula.
Tanto que, olha...
Se você é fã de ser humano... É fato que você vai se decepcionar uma hora.
Sim, mano, ó, tanto que de toda... O pessoal sempre falou, ai, porque o Porta dos Fundos faz humor, bibibi, bababó. Ô, irmão, eu adoro ver o especial de Natal do Porta dos Fundos. Eu sempre assisti os vídeos do Porta dos Fundos. Eu acho maravilhoso. Não concordo politicamente com o Gregório do Vivier, com o Fábio Porchat, com nenhum deles. Sabe por quê? Porque eles são grandes detentores da máquina de produção... E eles são contra os detentores da máquina de produção. Tanto que esses tempos aí teve um vídeo, se eu não me engano, foi de um deles aí, falando, até com aquele Ian, que é um babaca metido a comunista de apartamento, que é ele falando... Não, era o Ian com o Galo Cego. Sabe quem que é esse Galo Cego? Que era o entregador que roubava...
Eu conheço o Ian SBF, que é do Porto dos Fundos. Agora esse Galo Cego eu não sei quem é, não.
Não, tem o Ian, que é o Ian Neves, se eu não me engano o nome dele. E ele fala sobre... Ele tava falando sobre...
Peraí. Ó, a gente tá falando de Porto dos Fundos, aí você falou do Ian. O Ian SBF é um dos produtores e donos do Porto dos Fundos. O Ian Neves, ele é um comunista do YouTube. Que é aquele cara de...
Sim, mas o que... É aí que entra, por quê?
Isso, né?
A briga deles contra os meios de produção, tá ligado? Porque esses tempos aí eles entraram numa onda de dizer o quê? Que o cara de aplicativo, ele não pode, o entregador de aplicativo, o motorista de Uber, ele não pode entrar nessa briga, Caio. Porque simplesmente eles são detentores do meio de produção. Eles não são proletariado. Sabe quem é proletariado, segundo eles? É o Felipe Neto e é o Porta dos Fundos. Esses caras são proletariados, tá ligado? E aí que entra a tal da treta do limite do humor. Por quê? Os caras são humoristas. Eu sou completamente a favor de você, humorista, fazer os esquetes do Porta dos Fundos, até os vídeos ruins do Thiago Sem Canela aí, tá? Só que, a partir do momento que você imputa crime, aí a treta já deixa de ser a comédia, tá ligado? Deixa de ser o humor. E eu acho que o limite do humor é esse daí. Por quê? Você pega o Thiago Santinelli, ele entrou na treta toda aí com agora, né? Mais uma vez... Ele saiu da treta com o Vitinho metaforando que o Caio, quando disse que não acha que... Como é que é? Expressão, microexpressão facial é ciência, ele fez um shrubble, mexeu ao 5 e, mano, tudo isso, vocês não viram, eu vi. Tudo
a
isso,
minha sorte é que, se vê essa gravação, não aparece meu rosto.
Eu vi a microexpressão facial dele durante isso, mas aí eu concordo também. Só que assim, a grande treta agora foi o quê? Ele pegou a Amanda lá, a menina do MBL, e rolou um crime aí, uma invasão na casa dela, com a suposta invasão, com o suposto crime. E aí ele disse que supostamente as imagens são falsas, o boletim de ocorrência é falso, a perícia é falsa. E, mano, disse que tem prova e tudo mais. Só que aí, Caio, ele caiu no conto do vigário de alguém na internet, de um perfil chamado Don Corleone, tá ligado?
Exato, Pierre. E o pior de tudo essa situação, porque assim, né? O Santinelli, ele quis provar, e através de um vídeo dele, que o que o MBL tá fazendo é forjar algumas coisas, né? Forjar prova, forjar perícia. E nessa de querer forjar os peritos, né? Que segundo o Santinelli acusou a Amanda de forjar os peritos, que eles não seriam peritos de verdade, seriam peritos fakes. Seriam atores, né, Pierre, ali se disfarçando para dar veracidade para o que a Amanda estava falando, né? E aí, numa dessas situações, apareceu um perfil no Twitter ou Instagram, não sei aonde que foi, falando que, por exemplo, eles tinham que estar uniformizados, eles tinham que estar seguindo uma série de outros padrões que eles não estavam seguindo ali nas imagens em que a Amanda disponibilizou. Acontece, Pierre, que esse perito, né, que discordou da perícia feita na casa da Amanda, falando que aqueles peritos eram fakes, né? Ele utilizou-se de um nome de uma pessoa que nem sabia dessa história toda. Tratava-se de um jovem prestando um concurso para virar perito. Ou seja, né? Esse fake, né? Que ele usou o nome dessa pessoa. Esse perito, ele não tinha nem a formação ainda, Pierre. Ele tinha passado só na primeira fase do concurso, né? E essa pessoa veio a público dizer que ela não fazia parte dessa história toda e que ele nem conhecia os envolvidos, tanto o MBL quanto o Thiago Santinelli, Pierre. Foi uma situação meio grotesca aí.
Não, ele pegou... Aí que tá, ele pegou uma porra de um... Foi no Twitter mesmo, Caio, esse perfil Don Corleone aí, tanto que tem áudio do cara falando que, tipo... Nenhum momento ele falou com esse cara, ele não é, e pode ter sido que ele tenha pego o nome dele no Diário Nacional, porque ele teria passado na fase aí, preliminar para ser um perito criminal, e rolou toda essa treta, mano. Só que aí, velho, o Thiago Santinelli, ele tá se excedendo, porque o que eu vejo, Caio, é além de, tipo, ele é extremamente sem graça, tá? Ele é extremamente sem graça, é ruim. Eu só vejo que ele tá querendo hypar em cima de treta, tá ligado? O hype dele é o quê? Eu vou hypar contra o MBL, que é um bando de banana, tá ligado? Tipo, os caras estão lutando aí pra fazer um partido político agora chamado Missão. E, velho, na boa, torço pra que consiga. Cada vez mais precisa de mais partidos no Brasil, já que não tem nenhum que presta. Uma hora vai sair algum que, pelo menos, né, faça mais ou menos alguma coisa. Só que
eu acho que o sistema é tão...
Isso, velho.
Eu acho que o sistema é tão corrompido que mais um partido não vai fazer diferença nenhuma. Ainda mais o MBL, né, Pierre? A gente falou na reunião de pauta sobre o Tour de Blonde. E vamos lembrar que na época do Tour de Blonde lá, que teve a polêmica do Mamãe Falei, que é o Arthur Duval lá, né? O que eles pregavam em suas redes sociais e até no YouTube, que eles estavam ajudando as pessoas lá, né? E o background, a gente bem sabe o que foi aí, os áudios vazados do Arthur Duval. Então, o Thiago Santinelli, ele é incoerente, ele é uma pessoa que paga pedágio, mas vamos lembrar que o MBL também não é santo, né, Pierre? Então a gente tá aqui pra mostrar sempre os dois lados. Então faz sentido um pouco, né, desconfiar do que o MBL faz, mas enfim, acontece que o Thiago Santinelli foi muito longe nessa acusação, né? Eu acho que beiraria a difamação quando você imputa um crime, né? Porque você forjar provas, você usar a máquina pública como o MBL usou, né? Ele postou lá a foto de um boletim de ocorrência, se não me engano, com o logo, né, do estado de São Paulo. Enfim, sim, isso aí seria
crime. Eles não fariam isso. Então, eles não fariam isso se não tivesse um respaldo, tá ligado?
Exatamente, é perigoso. Porra, e assim caralho. E assim como o Haluca, que entrou nesse espiral de merda aí, né, fazendo acusações contra várias pessoas, o Thiago Santinelli seguiu praticamente o mesmo caminho, ele pegou, né, engatou aí a quinta marcha e foi, agora pra voltar atrás pra fazer o retorno vai ser um pouco difícil, Pierre, aí, porque imagina a situação, toda a piada que ele fez em volta disso, todas essas acusações que são sérias, né, porque não dá pra saber se ele tá zoando ou não nesse vídeo, ele zoou um pouco, mas as piadas dele são muito ruins. Mas enfim, ele acusou o MBL de forjar essas provas aí, agora ele vai ter que ir até o final com isso, né? E pode acontecer, ô Thiago Santinelli, de você ter que pedir desculpa pro MBL, aí vai ser fim, cara, porque pedir desculpa pro MBL vai ser trágico. Olha,
vai ser deprimente, tá ligado? Vai ser muito engraçado, tá? E já vou adiantando que, por mais que eu não concorde também com a turminha aí do MBL, eu concordo menos ainda com a turma do Santinelli, tá? Isso, eu sempre deixei a minha posição bem clara, Caio. Então eu não vou deixar de deixar a minha posição clara, não. Eu sou a favor do bem comum. Eu acho que o bem comum para a sociedade é o que é interessante, independente de quem tá fazendo o bem comum, tá? Então é isso. Mas assim, eu já vou deixar claro aqui que o meu apoio é incondicional ao Kim Kataguiri contra a porra do Boulos, tá? Isso daí, velho. Mas se sair o Tiririca contra o Boulos, eu sou a favor do Tiririca. Se sair a Mulher Melão contra o Boulos, eu sou a favor da Mulher Melão.
Muito, muito cuidado, porque o Felipe Neto, ele tinha exatamente essa frase que você falou. Qualquer um contra o Lula, eu sou essa pessoa, né? Ele falou até do macaquinho não sei o que lá, que ele seria, se o macaquinho não sei o que se candidatasse, eu ia votar no macaquinho e votar no Lula. E aí teve que voltar atrás, Pierrão.
Não, mas eu não volto atrás. Velho, primeiro que o presidente do meu país, Osasco, Rogério Lins, pra mim deveria ser de novo o presidente de Osasco, tá? E aí agora tem o Kim Kataguiri, que vai muito provavelmente contra o Boulos. E Caio, isso eu vou sempre deixar claro. Contra o Boulos, eu sou qualquer um, de verdade. Mas até o PT, se lançar um contra o Boulos, eu sou a favor do cara do PT. Na moral. Porque assim, gente, não dá. O paulistano, que vê tudo que esse arrombado faz e vai lá e vai passar um pano pra ele, tá de palhaçada com a minha cara, velho. Assim como o Haddad, que era professor e mandou bater nos professores, depois os professores estavam lambendo o rabo dele.
É confuso, né, Pierre?
É uma hora ético, velho.
A gente falou do Pablo Marçal hoje sobre a fitada dele, você falou que ele podia até se candidatar à presidência. Eu acho muito perigoso, cara. E vamos lembrar aí, né, na época que o Tiririca se candidatou, inclusive meu primo foi um dos eleitores dele, falou assim, eu votei nele porque ele é engraçado.
Então, mano, enquanto a porra da política for levado como piada, e tá aí, Caio, pela primeira vez em algum tempo de podcast, nós temos aí o limite do humor, velho. Nós temos o limite do humor, eu acabei de descobrir qual é o limite do humor, mano. O limite do humor é você pegar e misturar política, que é coisa séria, com essa porra, velho. Você colocar jogador de futebol, você colocar comediante, você colocar ator de novela, você colocar mulher fruta, você colocar palhaço. Esse daí é o limite do humor, velho.
É, nada mais engraçado do que o nosso congresso, né, Pierrão? Aquilo ali é uma eterna piada, que não tem graça.
É extremamente patético, mano. Então, o limite do humor é esse. Agora, eu espero muito, de verdade, eu espero muito que essa treta aí entre o Thiago Sentinela e o pessoal do MBL renda pra caralho, porque eu quero mais é ver sangue mesmo, mano. Eu quero comentar, eu quero ver, sabe por quê? Porque é aquele bagulho que você sempre fala, velho, ninguém tá puro. E dali a gente vai vendo todas as contradições, mano, porque tá todo mundo se contradizendo o tempo inteiro nessa merda, tá ligado?
E importante dizer, né, PR, que eu e PR, a gente tem a nossa opinião, só que não acreditem jamais 100% na minha opinião ou na do PR ou de qualquer outro influencer que você vê na internet. Vai atrás das informações, busque construir a sua própria opinião, né, PR, porque, como você bem disse, ninguém tá puro nessa situação. Então, a gente tem diversos erros do lado do MBL, diversos erros do lado do Santinelli. E o importante é não ser cego, né? Não é seguir cegamente ninguém, porque, como eu disse, e volto a repetir aqui, né, Pierre? Vou até usar um pleonasmo aí. Se você confia em algum ser humano cegamente, uma hora você vai se decepcionar. Seja ele Bolsonaro, seja ele Thiago Santinelli, seja ele Lula, porque é do ser humano falhar, cara. Então, se você confia plenamente em algum outro ser humano, você tá fadado a se decepcionar.
O brasileiro médio, o brasileiro médio, ele precisa ler mais. O brasileiro médio, ele precisa ter mais conhecimento, tá ligado? É extremamente importante, não só o brasileiro médio, tá? A gente tem público aí hoje, nós já estamos em 22 países. Porra, isso é legal pra caralho.
A gente fica muito feliz, cara, muito, sim, muito
porra,
feliz.
Mas recentemente, eu não sei, eu até falei pro Caio, Caio, eu falei mal de alguma coisa lá de Israel, porque o pessoal de Israel começou a ouvir a gente lá e eu fiquei bem preocupado quando países que estão em guerra acabam nos ouvindo, né, mano? Mas recentemente aí a Bélgica, o México e Israel entraram aí pra nossa coleção.
A Rússia também faz parte, então, né, Pierre? Acho que a Ucrânia também não, né?
Olha, Brasil, Portugal, Estados Unidos, Nova Zelândia, França, Rússia, Índia, Reino Unido, Itália, Austrália, Espanha, Equador, Argentina, Chile, Luxemburgo, Alemanha, Suíça, Bélgica, México e Israel. Mano, maravilhoso.
E é o mapa mundo inteiro.
É, a gente já é mais mundial que o Palmeiras, então isso daí é maravilhoso. E, velho, o que eu tenho pra dizer é, qualquer coisa que ande sobre duas pernas é um inimigo, tá? E todos os animais são iguais, Caio.
Só que alguns animais são mais iguais que o outro.
E é isso, velho. Então, pra quem não sabe, isso daí é o Animal Farm, né? Que é a Revolução dos Bichos, do George Orwell. Coisa maravilhosa. Caio, deixa o seu tchauzinho.
Ah, com certeza. Esse episódio, quando tem esse tic-tac, né? Quando são dois apresentadores, com certeza flui bem melhor. Então, eu espero poder gravar esse episódio em dupla por bastante tempo ainda, Pierre. E no mais é isso, agradecer quem escutou a gente até aqui, esse público fiel, que não é só no Brasil que existe, também existe em outros países e a gente fica muito feliz. E no mais é agradecer todo esse carinho. A gente sempre faz um episódio um pouco mais esticado, né, Pierre? Então, para quem escuta a gente até o final, é porque gosta muito do que a gente faz aqui e vamos continuar, não vamos parar. Quando existe esse ato que fica muito tempo, eu já fico enchendo o saco do Pierre e vice-versa também, ele enche meu saco para poder gravar e a gente faz isso com muito prazer. E enfim, muito obrigado para quem escutou aqui, até mais e eu fui.
Então é isso, arroba na Arena Cash em todas as redes sociais, na Arena Cash, no Spotify, Deezer, como a gente disse lá atrás, no beacons.ai/na Arena Cast. É muito importante, como o Caio disse, nós ficamos imensamente felizes e sim, não levem pro coração, não levem pro coração, às vezes a divergência, ela é sensacional e ela é necessária para que a gente consiga o melhor para nosso povo, o melhor para os nossos pares aí, tá ligado? O melhor para os nossos comuns, tá? E independente do seu lado ou posição política, desde que você não seja uma pessoa extremista, você vai estar fazendo bem para alguém, você vai estar brigando por, de verdade, alguma coisa interessante. Então, o Caio me mandou uma mensagem aqui, fala da rede social do Beacons, eu falei, tá, Caio? Eu falei.
Então, só para reforçar, arroba da Arena Cash em todas as redes sociais, beacons.com.br/da Arena Cash para saber de tudo que a gente faz aí, já que ele me delatou aí, delação premiada das mensagens.
Premiada.
Que foi em off. Tá aí nessas redes sociais e o Beacons também, Pierrão. E eu fui de novo.
É tudo isso aí. Muito obrigado para vocês e até mais.